Nossa história começa um pouco antes de 1937. Vamos a 1935. Naquele ano, um levante comunista tentou derrubar Getúlio Vargas e implantar o comunismo no país. A intentona comunista, frustrada por não ter apoio popular, político ou militar, e por ter sido mal organizada, serviu para fomentar ainda mais em Getúlio Vargas a necessidade de conter os ânimos partidários em nome da ordem no país. A intentona, na opinião da professora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi um erro de avaliação provocado por informações erradas enviadas a Moscou pelos comunistas brasileiros.
Foi um erro de avaliação da Internacional Comunista em Moscou, que sabe pouco sobre o Brasil, então te dá uma dimensão de que as informações e a capacidade de análise da realidade brasileira em Moscou, na Internacional Comunista, são muito ruins. As informações que chegam pelos membros do Partido Comunista são informações que tendem a gerar um otimismo ilusório.
No cenário conturbado dos anos 30, recheado de radicalismos políticos e carregando um histórico de violência política, a intentona uniu aliancistas da Aliança Nacional Libertadora e os comunistas do clandestino PCB. A NL havia sido colocada na ilegalidade por Getúlio em julho de 1935. O fato acirrou ânimos e provocou a intentona. A aliança entre os dois grupos já seguia a nova ordem do comunismo mundial, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Codiola.
O Partido Comunista no mundo inteiro já tinha passado de uma política de classe contra classe para uma política de frentes populares. Significava de unir todos os setores que fossem contrários a nazismo, fascismo, inclusive com a burguesia que fosse antifascista.
Debelada a revolta em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, Getúlio ouvia de seu ministério que era preciso punir exemplarmente os envolvidos na intentona, como escreveu em seu diário.
Continua a pressão das forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas, só suspendendo parcialmente os efeitos da própria Constituição.
As punições vieram. Olga Benário foi extraditada grávida para a Alemanha, Luiz Carlos Prestes e os outros líderes do movimento presos. E o clima de radicalização política ficou ainda mais evidente. O estado de sítio, suspendendo diversas garantias constitucionais, foi pedido pelo presidente Getúlio Vargas no dia 25 de novembro de 1935 e aprovado pela Câmara e pelo Senado no mesmo dia. O pedido foi publicado no jornal Diário de Notícias.
Que a insurreição armada emergiu com a finalidade de subverter a ordem política e social por meios violentos, a fim de implantar-se um regime extremista, não há dúvida. Carece o governo, neste instante, de todos os meios para que não periclite a segurança da República, ameaçada por elementos de perturbação, organizados e já em ação violenta. Solicito, pois, seja autorizado a declarar em estado de sítio o território nacional pelo prazo de 60 dias.
Crescia o movimento integralista de Plínio Salgado, na esperança de compor um eventual novo governo de Vargas a partir de 1937. Os integralistas apoiaram todas as ações do governo contra os comunistas, na esperança de ter o aval de Getúlio ao seu candidato na disputa em janeiro de 1938. No momento do golpe, em 10 de novembro de 1937, também deram suporte. A esperança era de que o Estado Novo seria para os integralistas, mas quando perceberam que o novo governo não era para eles, promoveram uma revolta, a Intentona Integralista de 1938. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica.
Os integralistas pegam em armas e tentam atacar o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. É a chamada Intentona Integralista. Aí sim, foi a sopa no mel para o governo Vargas. Ele elimina toda e qualquer existência de agremiação político-partidária, tanto à esquerda quanto à direita.
Em dezembro de 1937, 20 dias após o golpe, Getúlio decidiu pela extinção dos partidos políticos, inclusive a AIB, permitindo que a mesma funcionasse apenas como clube, mas com outro nome. Em seu diário, o presidente registrou que Plínio Salgado estava de acordo com a decisão. O Decreto-Lei 37 foi assinado em 2 de dezembro.
Pela manhã, eu assinara o decreto dissolvendo os partidos e a ação integralista. Houve desgosto e inquietação entre eles. Não houve, porém, o propósito de hostilizá-los. Foi um ato de governo necessário.
Dias antes, Getúlio já recebia informações de que os integralistas tentariam algum tipo de levante. Mais tarde, em março de 1938, a polícia de Vargas frustrou uma tentativa de golpe dos integralistas. No dia 13 de maio, Getúlio descreveu em seu diário as medidas que seriam tomadas contra os envolvidos no levante. A decisão se deu em uma reunião do presidente com os ministros.
Combinamos a criação de um tribunal marcial para o julgamento sumário dos culpados, a deportação dos suspeitos para a Ilha Grande e Fernando de Noronha, a reforma do processo e da lei penal e o restabelecimento do artigo 177 da Constituição.
Em resumo, os julgamentos seriam sumários, a pena de morte ficava restabelecida, assim como a possibilidade de aposentadoria ou reforma compulsória de servidores públicos a bem do interesse do regime. Embora já em 1938 a intentona integralista foi o resultado da frustração de Plínio Salgado com os rumos do Estado Novo. Getúlio não incluíra os integralistas no governo. O golpe de 10 de novembro de 1937 é, portanto, o resultado de uma série de eventos que começaram com as revoltas tenentistas nos anos 20, continuaram com a Revolução de 30, quando Vargas chegou à presidência, passando pela Revolução Constitucionalista de 1932 e teve seu ápice no Levante Comunista e no Plano Cohen, uma farsa montada pela polícia de Vargas e pelos integralistas, dando conta de uma suposta tentativa de golpe, de novo, pelos comunistas. A mistura no caldeirão político resultou no autoritarismo do Estado Novo, como explica o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília.
Existe tal impasse e empate de forças entre os protagonistas da luta de classes, vamos lá, burguesia e proletariado, como gostam de dizer os marxistas, que isso permite a ascensão de um líder que aparentemente está desvinculado de uma classe e de outra e surge então como um árbitro autoritário no caso, fruto do seu tempo.
Além das disputas políticas, a crise econômica que se estendia desde os anos 20, na chamada Grande Depressão, e a quebra da Bolsa de Nova York em 29, não poupou o Brasil. O professor Antônio Barbosa explica.
Ela atingiu fortemente a economia cafeeira, que não apenas era o sustentáculo da pauta de exportações do país, como era o próprio sustentáculo da política brasileira. E ao longo dos anos 30, o que aconteceu no mundo inteiro, praticamente sem exceção, é a falência do liberalismo. Na medida que os anos 30 avançam, há uma descrença generalizada na política, nas ideias liberais, na atuação do parlamento.
Em meio a esse clima de radicalismo e descrença nas instituições, o país esperava pelas eleições presidenciais em janeiro de 1938. Estabelecidas pela Constituição de 1934, seria a primeira vez desde 1930 que os eleitores brasileiros iriam às urnas. Agora, as mulheres também votariam, mas a eleição não ocorreu. Mesmo sem eleições, a mobilização para lançar candidaturas foi intensa. É sobre esses bastidores que vamos falar no segundo episódio da série Estado Novo, 80 anos.